Oi, pessoal, Marcelo Copelo, estou aqui com Silvana Aluá, fundadora da Confrareiras Pretas, que vai nos dar uma entrevista especial hoje comemorativa do Dia de Zumbi, que é o dia da raça negra, que é dia 20. Silvana, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua entrevista, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa.
Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade também de falar.
Silvana, nos conta. Primeiro, você é sommelier, formado pelo Senac, não é isso? E
Isso,
criou.
meu primeiro. Pode falar, desculpa.
Nada, nada, me conta. Você se formou quando?
Eu me formei em 2010. Meu primeiro curso de sommelier foi pelo Senac, depois eu fui fazendo outros.
E você criou a Confraria das Pretas quando?
A Confraria das Pretas, ela existe desde 2017.
Legal. E qual é o objetivo? Me conta como é que funciona. O pessoal está curioso para
A
ouvir.
Confraria das Pretas, ela se iniciou em 2017. O objetivo, quando eu comecei a fazer o curso de sommelier, eu comecei a frequentar lugares onde eu encontrava as pessoas, né, os meus pares, outras pessoas negras, e essas pessoas começavam a me informar que elas queriam aprender mais sobre vinho, porém toda vez que elas iam em alguns restaurantes de classe A e B, ou empório, as pessoas achavam que elas não tinham condições de comprar. E eu estou falando de pessoas negras de várias classes sociais. E elas falavam assim para mim: ah, eu desisti do vinho porque quando eu vou, eles acham que eu não tenho condições de comprar. Eu tinha acabado de fazer meu curso, então estava ainda bastante animada. Eu falei assim: olha, vamos nos reunir para a gente fazer umas degustações de vinho. Começou assim, entre colegas, conhecidos, e aí um conhecido foi chamando outro conhecido, e assim iniciou a Confraria das Pretas.
Legal. E assim, antes que eu esqueça, dá o serviço para a gente. Se alguém, algum ouvinte quiser participar, interagir com vocês, como é que acha vocês?
Sim, a Confraria das Pretas, apesar do nome, né, ela é aberta para todos os públicos. O foco principal é a diversidade, mas é arroba Confraria das Pretas ou tanto pelo site confrariadaspretas.com.
Ok. Vou até contar uma história. Você sabe quando eu comecei no mundo do vinho, isso foi em 1990. Eu tinha 25, 27 anos, mas eu aparentava ter 15. E quando eu comecei a escrever em jornal, isso foi já em 99, eu tinha uns 35 anos de idade, mas continuava aparentando ser muito novo. Tanto que quando eu fiz 30 anos de idade, eu fui, como era numa boate, fui barrado. Acharam que eu não tinha 18. E eu sofria preconceito de idade. Diziam, ah, você é novo demais para conhecer de vinho. Até para
Sim.
dar palestra, me disseram, é você que vai dar palestra? Puxa, você não passa confiança ao meu público. Então, quer dizer, o mundo do vinho realmente tem esses ranços, né? De idade, de raça, de classe social. Por que que você acha que isso
De
acontece no
gênero, né?
Brasil? É do vinho ou é do brasileiro?
Eu acho que isso é do mundo em geral. O vinho, ele faz parte disso, porque o vinho, ele ficou devido. Aí já entra um pouco de colonização, mas o vinho ele ficou também muito enfatizado como ser um vinho voltado somente para as pessoas que têm um dinheiro. E aí, por causa disso, acabou ficando uma coisa que não é, né? Acho, Marcelo, acho que você pode me dizer isso muito bem. O vinho é uma coisa bem popular, é aberto para todos os públicos, que eu acho que o que eu mais gosto do vinho é que ele atravessa as fronteiras. O único problema é que ficou algum. Como é que eu posso dizer? Um determinado grupo começou a dizer que o vinho era só para esse determinado grupo e algumas pessoas começaram a levar isso adiante e outras pessoas começaram a se sentir excluídas. E foi isso que aconteceu, no meu caso, com a Confraria das Pretas, porque essas pessoas estavam se sentindo excluídas. Mas eu acho que isso é num geral, não é só no vinho, não.
Pois é, o vinho é uma bebida, é um produto, é para quem quiser comprar, beber, do jeito que quiser também, quiser botar adoçante, gelo, faz o que você
Exatamente.
quiser. Se quiser estudar e ver que talvez não seja ideal botar adoçante, melhor. Mas é um produto como outro qualquer. E
Exatamente.
você acha que de 2010, quando você se formou, até hoje, mudou, melhorou? Ou vem
Olha,
melhorando?
Marcelo, eu vou ser bem franca com você. É o que eu sempre falo para todo mundo. Essa melhora está. Vou falar bastante aqui do Brasil, mas essa melhora ocorreu depois de 2020, com o que aconteceu com o caso do George Floyd. Não sei se você lembra.
Sim, lembro.
Então, que depois veio o movimento Vidas Negras Importam. Então, isso melhorou bastante, mas ainda tem muito que melhorar, mas já teve um grande progresso. Hoje você vê uma grande diversidade, não só de pessoas negras, mas de outras as comunidades consideradas minoria que também gostam de vinho, que apreciam vinho, e eles começaram a se unir entre os seus pares, porque é um lugar onde eles podem falar do que eles acham, sem ter alguém para recriminar sobre os conceitos deles. Então, isso melhorou, eu posso falar que isso melhorou desde 2020, que houve essa melhora.
Que bom,
Quando
que
eu falo
bom.
que houve a melhora no sentido do preconceito, do racismo, agora da população negra que sempre gostou de vinho, isso eu posso te comprovar que desde 2017 até bem antes já tinha e está só crescendo, né? Então, eu fico muito feliz por isso.
Pois é, eu vejo o vinho no Brasil com um potencial imenso, ligado muito à cultura, que a gente não tem, estamos adquirindo, e ligado ao poder aquisitivo. O vinho é um produto caro, mais caro que cerveja em geral, por exemplo, para dar um exemplo simples. E a população em geral não pode pagar pelo vinho. Então, passa muito pelo
Exatamente.
bolso do pessoal, pela cultura. Agora, derivando um pouquinho para outra minoria, talvez as mulheres, outra parte da população que às vezes fica também à margem. Eu acho que eu fiz uma pesquisa ano passado sobre as mulheres no vinho e há também preconceito, há muita reclamação.
Eu
Mas
lembro, eu li essa
a conclusão
pergunta.
final foi que sim, há muito preconceito, mas o vinho é até melhor do que outras indústrias. A do destilado dizem que é até pior. Você vê o vinho como um nicho melhor do que os outros ou há mais snobismo do que os outros? Como é que você vê isso?
Eu acho assim, vou falar pelo outro nicho que eu conheço bastante também. Eu dou umas andanças com outros colegas profissionais, é o da cerveja. Eu vejo que também está crescendo bastante com esse público que eu trabalho, mas eu vou puxar sardinha, obviamente, para o vinho, porque eu vejo que, assim, mesmo o vinho, como você mesmo falou, é um produto mais caro, mas ainda assim você percebe que, posso falar aqui do Brasil, né? Um apreciador do vinho é bem diferente, um público dele, ele é bem diferente do outro público que bebe, que vai apreciar outro tipo de bebida alcoólica, por exemplo. Então, o que eu posso dizer para você que sobre o vinho, ele tem essa melhora, que eu acho, mas eu ainda acho que a cerveja e o vinho estão caminhando lado a lado, assim, nesse sentido.
Bom. E para o futuro, o que a gente pode esperar? Como é que você vê os próximos anos do vinho no Brasil, dos negros no vinho no Brasil?
Olha, tá tendo bastante ações e bastante empresas, né, e pessoas engajadas nisso de deixar o vinho, como eu posso dizer, um pouco mais colorido, um pouco mais escurecido e também. E eu sempre gosto de ressaltar também, apesar do recorte ser racial, mas o vinho ele está se abrindo também um leque agora para a diversidade em geral. Então, assim, outras comunidades de PCDs, por exemplo, que também tem interesse em vinho, que sempre teve interesse em vinho e está abrindo esse leque. Então, eu acho que o caminho é só melhorar. Em passos lentos, não posso ser hipócrita, mas eu vejo como melhoras.
Que bom. Então, vamos celebrar essa data do orgulho negro, de data de
A consciência
zumbi,
negra.
consciência negra. Você pegou a palavra que não estava na minha memória aqui. O dia da consciência negra, 20 de novembro. Então,
Exatamente.
brindando com a diversidade. Muito obrigado, Silvana.
Obrigada a você.
Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, ouvintes, Brenda,
Tchau.
obrigado. Tchau, tchau.